R$ 680. Este é o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro. O aumento maior que a inflação foi anunciado hoje pelo governo.
Pena dobrada para quem comete golpes contra idosos. Estelionatários podem pegar até 10 anos de cadeia.
E atenção, caminhoneiros, a Polícia Rodoviária Federal publica calendário com feriados em que caminhões ficam proibidos de rodar nas estradas.
E antes de viajar, é preciso ficar atento a locais que podem acumular água em casa. O alerta é para evitar criadouros do mosquito da dengue.
Terça-feira, 29 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O valor do novo salário mínimo foi definido. Vai ser de R$ 880,00. Já a partir dessa sexta-feira, 1º de janeiro de 2016.
O decreto com o novo valor foi assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff e vai representar um impacto de R$ 51 bilhões de reais na renda dos trabalhadores.
O salário mínimo atualmente está em R$ 788. O novo valor é R$ 92 maior do que o atual. Isso representa um reajuste de 11,6%, maior que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de 10,28% até novembro deste ano. Para o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, o aumento dá continuidade à política de valorização do salário mínimo, que garantiu um aumento real de 76% entre 2013 e 2015.
Esta política consiste em anualizar o salário mínimo a partir da inflação do mês anterior e acrescentar a variação do PIB, do Produto Interno Bruto. Portanto, esta política assegura a 48 milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores nativos e aposentados, urbanos e rurais, melhoria na sua renda, o que significa ampliação de mercado, qualidade de vida, desenvolvimento econômico a partir da ampliação desta renda na dinamização da economia brasileira.
O novo valor do salário mínimo também é maior do que estava previsto no orçamento de 2016, aprovado pelo Congresso neste mês. A projeção era de que ele ficasse em R$ 871,00. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, afirmou que em 2016 o governo federal vai dar continuidade a iniciativas para retomar o crescimento econômico e a geração de empregos.
2016 é o ano de recuperação de emprego, com investimentos, créditos, vamos ampliar investimentos na construção civil, acreditamos no sucesso dos investimentos em infraestrutura, energia elétrica, retomada de investimentos no setor óleo e gás, redução da inflação, dinamismo do mercado interno por conta de poder de compra, as exportações, né, o preço do câmbio atualizado hoje traz sinais muito positivos de recuperação de vários setores da economia brasileira. Portanto, estas iniciativas que começam a ter impacto, que acreditamos, a par de outras iniciativas, dão sequência em 16, vão ter continuidade.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o reajuste vai representar um incremento de renda na economia brasileira de mais de R$ 51 bilhões de reais. Reportagem Carolina Becker.
O ministro Miguel Rosseto afirmou ainda que o governo pretende apresentar propostas de mudanças na Previdência Social até março do ano que vem ao Fórum Nacional, que tem representantes das centrais sindicais e dos empresários.
A ideia é debater as propostas com movimentos sociais, além de estabelecer um consenso com o Congresso Nacional.
Nós queremos debater políticas de aperfeiçoamento à Previdência Social no primeiro trimestre, a partir de uma orientação clara da presidenta Dilma Rousseff, através de uma apresentação de diagnósticos, cenários, de um diálogo com as centrais sindicais, com os sindicatos, empresários e Congresso Nacional. E construímos consensos positivos que permitam a aprovação daqueles pontos que guardarem consensos, obviamente, maioria na sociedade e no Congresso Nacional.
Voz do Brasil!
Pena dobrada para crimes de estelionato contra idosos.
A lei foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff e tem o objetivo de combater golpes e evitar que criminosos façam proveito da condição vulnerável de pessoas com mais de 60 anos.
Empréstimos falsos e apropriação de bens estão entre os principais golpes aplicados contra idosos. Estar na fila do banco e precisar de ajuda para utilizar o caixa eletrônico pode virar dor de cabeça para muitos aposentados, como conta Marli Fernandes de Assis, de 67 anos, assessora da Associação Brasileira de Idosos.
Meu irmão mesmo outro dia chegou aqui e falou: olha, eu estava no banco, tinha uma senhora idosa, ela me chamou e pediu para eu fazer as coisas todas lá para ela, porque ela não sabia como digitar o que ela queria. Aí meu irmão falou para ela: olha, a senhora não pode fazer assim não, eu não vou fazer nada com a senhora, mas se a senhora pegar um malandro, a senhora está frita, né? Porque vai pegar o dinheiro da conta todinho da senhora e a senhora vai ficar aí com um prejuízo muito grande.
Este é o chamado estelionato, quando alguém se apropria de algo enganando ou de forma fraudulenta. E a partir de hoje, quem praticar esse tipo de crime contra idosos vai ter a pena dobrada. Antes, a punição seria de 1 a 5 anos de prisão, além da multa. Agora passa a ser de 2 a 10 anos de cadeia. Marli Fernandes comemorou a sanção da lei pela presidenta Dilma Rousseff e aproveitou para fazer um alerta: é preciso denunciar.
Porque às vezes o idoso está morando junto com algum filho, nora, genro, e ele fica com vergonha de falar não, e constantemente as pessoas estão pegando o dinheiro do idoso. Agora, o problema maior é que eles não gostam de fazer denúncia, porque é a família e em caso de invalidez, quem vai cuidar deles é a própria família.
O texto com a sanção da lei foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Reportagem João Pedro Neto.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Atenção, caminhoneiros! A Polícia Rodoviária Federal vai limitar o tráfego de alguns tipos de caminhões em rodovias federais durante os feriados do ano que vem.
A portaria com as datas e horários das restrições foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O objetivo da iniciativa da Polícia Rodoviária Federal é melhorar o fluxo nas rodovias federais e evitar acidentes e mortes. A restrição vai valer apenas nos feriados, quando as estradas estão mais movimentadas, e nos trechos de pistas simples. E a primeira proibição começa já nessa quinta-feira, último dia do ano. A restrição começa às 16h e segue até meia-noite. Na sexta-feira, dia 1º, é das 6h até meio-dia. E domingo, dia 3, também é das 16h à meia-noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o descumprimento dessa restrição no tráfego é uma infração de trânsito e o veículo autuado só vai poder seguir viagem depois que terminar a proibição no trecho. Nos estados de Rondônia e Acre, não vai ter esse tipo de restrição na circulação de caminhões, com exceção do período de Ano Novo e Carnaval. A medida é válida somente para alguns tipos de veículos, como os caminhões cegonha, que transportam carros. Jackson Segundo para a Voz do Brasil.
E para conferir o calendário com os dias e horários das restrições, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal. O endereço é www.prf.gov.br. Lá dentro, acesse o link Policiamento e Fiscalização.
Também estamos colocando o calendário agora no nosso Twitter. Acesse twitter.com/avozdobrasil.
Quase 3 mil casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos causados pelos Zika vírus em todo o país.
A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também causa a dengue e a febre chikungunya.
O novo boletim, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, afirma que todos esses casos ainda estão sendo investigados.
Também são analisados 40 casos de morte suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika.
O diagnóstico da doença leva em conta o tamanho da cabeça dos bebês, que deve ser de no mínimo 32 centímetros, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Já são 2.975 casos suspeitos de microcefalia em todo o país, 193 a mais do que o número divulgado na semana passada. As suspeitas da doença estão presentes em 656 municípios de 19 estados, além do Distrito Federal. E o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia implantou ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, de atendimento às pessoas e de apoio à pesquisa para eliminar a doença. Ao longo do ano, o Ministério da Saúde enviou 114 toneladas de larvicida para todo o país, para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Somente neste mês, foram quase 18 toneladas para as regiões Nordeste e Sudeste. O Ministério da Saúde reforça a necessidade de eliminar os criadouros do mosquito e recomenda às grávidas que se protejam da picada do inseto. Ney Pereira, para a Voz do Brasil.
E se a única forma de evitar o Zika vírus é combater o transmissor, toda a população precisa se mobilizar.
E nesse período do ano, onde chove, muita gente viaja, também é preciso cuidado redobrado com as plantinhas no quintal ou qualquer outro objeto que possa acumular água.
Se você vai sair de férias ou pretende viajar no final do ano, fique atento. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para que os viajantes redobrem os cuidados com os locais de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do vírus Zika. Com a ausência dos moradores, o perigo de proliferação da larva é ainda maior. O coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho, alerta para alguns cuidados específicos relativos ao período.
Mas é necessário que, mesmo estando de férias, os cuidados sejam redobrados, exatamente para evitar que você tenha uma densidade de mosquitos suficiente para transmitir essas doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.
O ciclo da larva do mosquito dura de 5 a 10 dias. Portanto, mesmo durante viagens curtas, os moradores devem fazer uma vistoria antes de pegar a estrada. É a recomendação de Marinalva Teles, chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Planaltina, cidade a 50 quilômetros de Brasília.
É não deixar o vaso sanitário destampado, o ralinho do banheiro, o ralinho de pia e também redobrar os cuidados com a calha.
Quando chegar ao destino escolhido para as férias, também é preciso ficar atento. A dona de casa, Maria Soledade Pereira, viajou recentemente e foi justamente durante a viagem que contraiu o vírus da dengue. É uma das razões que contribuiu para que cuidasse da casa com ainda mais atenção.
Fui passear na Bahia e peguei dengue lá. As 6 pessoas que foram, todas 6 pegaram dengue.
A população deve continuar atenta aos cuidados com os criadouros, assim como faz a dona de casa Olívia Lopes de Barros.
Quando eu vou viajar, eu verifico, né, meu quintal, verifico se tem água poçada. É assim, e quando chego também eu faço a mesma coisa. O certo é a gente verificar o que temos dentro de casa, né?
Mais de 100 militares do Exército e 50 da Marinha estão participando das ações de combate à dengue no Distrito Federal neste final de ano. Somente na semana passada, os militares já visitaram mais de 3.600 casas de Planaltina. O capitão do Exército, João Augusto da Silva, está participando da operação.
Nós recomendamos, né, com a credibilidade que o Exército tem, que abram suas casas, que recebam os soldados, que possam realmente receber a instrução e fazer periodicamente, toda semana, nessa prevenção ao mosquito transmissor.
Um balde esquecido no quintal ou um pratinho de planta na varanda do apartamento após uma chuva podem se tornar focos do mosquito e afetar a casa do viajante e de todos os seus vizinhos. Reportagem Paola De Orte.
Retrospectiva 2015. Em 2015, o Brasil foi o principal destino de refugiados sírios na América Latina.
E a presidenta Dilma Rousseff destacou que o país está de braços abertos para receber os estrangeiros.
O ano também consolidou o programa Mais Médicos, que ao completar 2 anos, teve nos últimos editais uma lista de 100% de médicos brasileiros.
Políticas que continuam, mas que o governo quer melhorar. Para isso, criou o Dialoga Brasil e você pode participar sugerindo novas ações.
Estes são os assuntos de hoje na retrospectiva de 2015.
A garantia de direitos aos estrangeiros, imigrantes e refugiados no Brasil também foi foco de atuação do governo em 2015. Em setembro, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, prorrogou por mais 2 anos a concessão de visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria, nacionalidade que está em primeiro lugar no número de refugiados no país. Além disso, o CONARE decidiu ampliar de 2 para 5 anos a validade da cédula de identidade de estrangeiro de qualquer nacionalidade que comprove a condição de refugiado no Brasil. Em discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o país está de braços abertos para receber os estrangeiros.
Em um mundo onde circulam livremente mercadorias, capitais, informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados.
2015 também foi um ano de avanços na saúde. O programa Mais Médicos completou 2 anos. E nos editais de 2015, os profissionais brasileiros preencheram quase 100% das vagas. Desde 2013, o programa já levou mais de 18 mil médicos a 4.058 municípios do país e a todos os 34 distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo, 63 milhões de pessoas recebem assistência médica pelo programa. E o governo quer ouvir a população sobre as possibilidades de melhoria nas políticas públicas. Foi lançado o portal Dialoga Brasil, que recebe sugestões em 5 áreas: saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Para divulgar a plataforma, foram feitos encontros em que a população pôde dar sugestões diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros das áreas envolvidas. O lançamento foi feito em Brasília, em agosto. Aldenora Gonzalez foi uma das participantes e sugeriu a criação de uma plataforma na internet para o cadastro de currículos de beneficiários do Bolsa Família.
Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem, que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. É, e a gente precisa jogar para baixo esse mito, tem que acabar com isso, precisa desmistificar. Então, daí veio essa proposta.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, respondeu à sugestão.
Eu particularmente acho que é uma iniciativa que a gente pode estudar e melhorar. Nós estamos fazendo uma coisa que não é exatamente isso, mas é parecido, usando mais empregos para o pessoal do Pronatec.
Além de Brasília, o encontro do Dialoga Brasil ainda passou por Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa e Teresina. Reportagem Thaíssa Dias.
Sete 18 no horário brasileiro de verão.
936 pessoas foram retiradas da situação de escravidão neste ano em todo o país.
São os fiscais do trabalho que percorrem fazendas, fábricas e outros locais para acompanhar a situação dos empregados e ver se todos os direitos estão em dia.
A maior parte dos trabalhadores escravos foram libertados na Bahia, Maranhão e Minas Gerais.
As operações de combate ao trabalho escravo no Brasil resgataram 936 pessoas de condições análogas à escravidão de janeiro a 17 de dezembro de 2015. O perfil da maioria das vítimas é o de imigrantes jovens do sexo masculino com baixa escolaridade. Integrante da Comissão Maranhense de Combate ao Trabalho Escravo, Cláudio Bezerra descreve como era o cotidiano de 200 operários e lavradores que tinham ido trabalhar em outros estados e foram resgatados.
E as pessoas que começam a ser exploradas no sentido de pagar uma dívida inexistente e sem a mínima condição de comprar até os mantimentos, né, sem água potável, né, sem nenhuma possibilidade de comunicação com familiares.
Os fiscais do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego realizaram 125 operações neste ano, inspecionando as condições de quase 7 mil trabalhadores em 229 locais em áreas rurais e urbanas. A ação resultou na formalização de cerca de 750 contratos de trabalho, com pagamento de mais de R$2,5 milhões em indenização para os trabalhadores. Também foram emitidas mais de 600 guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado. O coordenador do Sistema Nacional de Emprego em São Luís, Cláudio Bezerra, cita outras ações para reintegrar o trabalhador ao mercado de trabalho formal.
O governo tem, no caso, né, dessas ações momentâneas, né, que são Bolsa Família, e dando prioridade para eles no sentido de captação de vagas junto às empresas, dando também qualificação, incluindo para capacitação e também para o Pronatec.
Para denunciar locais de trabalho com condições análogas à escravidão, basta ligar para o Disque 100 ou procurar a Superintendência Regional de Trabalho do seu estado. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Clicar e rapidamente acessar informações, conversar com os amigos, compartilhar aquela foto nas redes sociais.
Para isso, começou a ser testada no Brasil a internet 4,5G.
Os primeiros testes estão sendo realizados na cidade de Rio Verde, em Goiás.
Um clique e pronto. Nunca foi tão rápido se conectar ao mundo. E em breve essa conexão aqui no Brasil vai acelerar mais um pouquinho. O projeto piloto para implantar a tecnologia 4,5G começou em Rio Verde, cidade a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. João Rezende, presidente da Anatel, destaca o momento histórico.
Comercialmente ainda não está disponível, mas mostra que o Brasil está liderando a América Latina no avanço tecnológico, na modernização da infraestrutura para o serviço móvel.
Para entender melhor como funciona o tráfego de dados na rede mundial de computadores, vamos comparar a internet a uma via. Quanto mais faixas há nessa via, maior é a quantidade de carros que podem passar por ela, com mais velocidade e espaço entre eles. Para implantar a internet 4,5G no Brasil, o governo autorizou o uso de mais uma faixa, a de 700 MHz, ocupada hoje pelas emissoras de televisão, mas que vai ficar livre com a implantação da TV digital. Com isso, o brasileiro poderá ter uma internet mais rápida e estável, como explica o ministro das Comunicações, André Figueiredo.
O nosso objetivo é termos 95% da população brasileira com fibra ótica chegando nos seus respectivos municípios. Estamos falando em aproximadamente 70% dos municípios brasileiros. Os demais municípios nós queremos chegar através do satélite que nós estaremos lançando no final de 2016 e cuja operação se dará no primeiro trimestre de 2017. Então a ideia da presidenta Dilma é fazermos que nós tenhamos realmente a universalização do acesso à banda larga.
Rio Verde vai ser o primeiro município brasileiro a desligar a transmissão de TV analógica em 15 de fevereiro, liberando a frequência para a instalação da tecnologia 4,5G. Em todo o país, a previsão é que o processo de mudança da TV analógica para TV digital e a consequente liberação da faixa de 700 MHz para a internet de alta velocidade esteja concluído até 31 de dezembro de 2018. De Rio Verde, Goiás, Luana Karen.
Brasil 2016.
Em janeiro, o basquete abre a temporada de eventos teste para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
Entre os dias 15 e 17 de janeiro, as seleções femininas de Brasil, Austrália, Argentina e Venezuela se enfrentam e avaliam as instalações da Arena Carioca no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.
Das quatro equipes que vão estar no torneio, brasileiras e australianas já têm vaga assegurada para os Jogos.
Como parte da preparação tanto para o evento teste quanto para as Olimpíadas, a seleção brasileira feminina já começa os treinamentos no início do mês que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
R$ 880. Este é o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro. O aumento maior que a inflação foi anunciado hoje pelo governo.
Pena dobrada para quem comete golpes contra idosos. Estelionatários podem pegar até 10 anos de cadeia.
Atenção, caminhoneiros. Polícia Rodoviária Federal publica calendário com feriados em que caminhões ficam proibidos de rodar nas estradas.
E antes de viajar, é preciso ficar atento a locais que podem acumular água em casa. O alerta é para evitar criadouros do mosquito da dengue.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.